O que que tem de bom e o que que tem de desvantagem, o que que é mito, o que que é verdade, o que que dá para confiar, o que que é só moda e o que que, de repente, realmente vale a pena dessas dietas. Então, pegando o viés da médica na sua especialidade de nutrologia, vamos falar um pouquinho sobre essas dietas da moda, doutora Daniela. Eu sei que lá no teu post tu colocou 4, pelo menos, né?
Sim.
Que são as que mais as pessoas têm falado. É realmente no consultório as pessoas chegam perguntando isso? É o interesse mesmo?
Com certeza, Beverly, e tem, como tu bem disse, uma relação com a época do ano que a gente tá. Então, assim, a gente se motiva, se anima mais agora quando o tempo melhora, né? E como tu também bem disse, chega o verão, vai usar uma roupinha mais degotada, vai botar uma regatinha, tá lá com o braço, e, assim, sem se
não
sentir...
Não sabe se é braço ou se é perna, né?
mais ou menos. Sem se sentir à vontade, então claro que isso aí é uma preocupação e a gente também tem que pensar que a questão da autoestima e da aparência, ela tem uma relação com a saúde, né? Então, as coisas, elas não andam sem estar associadas, né?
Doutora Daniela, você linkou lá a dieta mediterrânea nas suas redes sociais, dieta paleolítica, a dieta low carb e a dieta low fat. E eu fiquei me perguntando ali, porque tem uma enquete, né? Aliás, o pessoal quiser participar da enquete, a doutora vai escolher uma das mais solicitadas para depois desenvolver lá nas redes sociais mais detalhes. Eu fiquei me perguntando assim, tem dieta que combina mais com perfis de pessoa, por exemplo, quem está muito acima do peso, quem só quer desinchar um pouquinho? A gente sabe que são diferentes as intenções quando o assunto é emagrecimento. Quem só quer diminuir a barriguinha, quem quer reduzir medida. Tem diferença, por exemplo, perfil que combina dieta com o desejo?
Tem diferença, mas assim, já dando quase um spoiler, né? Eu diria que a dieta low fat é a que a gente deveria evitar, que seriam as dietas com baixo teor de gordura. Aí quem tá nos escutando, o Beverly vai dizer, mas a doutora Daniela bateu os pinos na cabeça, né? Então, na verdade, nos últimos 40, 50 anos, a gente teve uma recomendação para não ingerir gorduras. E ao invés disso fazer com que a saúde da humanidade melhorasse, a gente percebe que cada vez existem mais doenças crônicas, mais casos de obesidade, de diabetes, de doenças cardiovasculares e outras todas doenças metabólicas que têm uma relação com a alimentação. Então, claro que quando a gente fala em não ingerir gordura ou ingerir gordura, a gente tem que separar, como a gente sempre fala também, o tipo de gordura que a gente vai priorizar na nossa alimentação, que são as gorduras saudáveis, as gorduras boas dos alimentos. Então, aquela pessoa que não come nada de gordura, que compra um alimento light, isso aí também não é uma boa alternativa, tá? Porque...
Olha só quantos mitos caindo por terra,
hein? Exatamente. A gordura natural dos alimentos, não a gordura acrescentada. Então, tu vai comprar um biscoito ou uma bolachinha... na verdade, sem açúcar, mas eles acabam acrescentando um monte de gordura hidrogenada para conservar, para fazer com que o sabor dela seja boa. Essa adição dessa gordura hidrogenada acaba com as qualidades nutricionais do alimento, tá? Uhum. Então, também lembrar sempre os descasque mais e o desembale menos, o comer comida de verdade. Então, falando assim... no estilo alimentar que a gente deveria seguir é comer comida de verdade. E não comida processada, comida industrializada.
Doutora Daniela, olha que louco, né? Porque a gente tá falando de uma dieta low fat, né? Que tira as gorduras e tem a dieta mediterrânea que faz aquela... Ele prioriza os alimentos, né? Com aquela gordura mais, entre aspas, saudável, mas sem gordura.
Sim.
É baseado bastante em gordura, né? Então, pra quem que cabe uma coisa ou outra, por exemplo?
Então, eu diria que a dieta low fat, ela praticamente não se enquadra pra ninguém. Tá? A menos que a pessoa tenha, por exemplo, uma deficiência de enzimas digestivas, alguma insuficiência pancreática, um caso assim excepcional pode ser benéfica. Alguns pacientes que já fizeram colecistectomia, que é a retirada cirúrgica da vesícula biliar, podem se beneficiar, mas 99% das pessoas não vão ter vantagens adotando um estilo alimentar dessa linha, até porque essa dieta se baseia num consumo aumentado de carboidratos. Uhum. E quando a gente come carboidratos refinados de uma maneira exagerada, a gente cada vez tem mais fome e come mais. São aqueles alimentos que a gente costuma dizer que tendem a viciar o nosso corpo, tá? Uhum. Então, essa aí eu diria que de cara a gente tem que evitar. Agora, se a gente, via de regra, vai adotar essa postura de comer comida de verdade dentro de um estilo mediterrâneo ou de um estilo low carb, ou em alguns casos mais intensos, vai adotar uma dieta cetogênica, tá? Que aí o consumo de gorduras, ele é maior, né, do que nos outros estilos, aí é o ajuste fino que cada um vai fazer. Agora, se a gente fosse ver, como tu disse, né, Beverly, o que, que é a dieta mediterrânea, que sabidamente hoje é a dieta que mais traz vantagens do ponto de vista de prevenção de doenças e longevidade saudável, o que, que ela prioriza? Prioriza consumir produtos frescos, produtos da safra, produtos produzidos na região, né? Gorduras boas, que da onde vêm as gorduras boas? Vem de peixes, especialmente peixes de água fria, que são peixes de mar e não peixes de criadouros, tá? Não de cultivo. Azeite de oliva, que é um alimento que tem uma série de vantagens para a nossa saúde. Castanhas, amêndoas, nozes, frutas, verduras e alguns cereais. Então, às vezes, a pessoa também me diz, né? Ah, doutora Daniela, mas lá na dieta mediterrânea a pessoa come pão integral. Na verdade, o pão e o trigo integral na dieta mediterrânea, ele não faz parte da recomendação original. Faz parte de uma dieta mediterrânea que foi adaptada ao longo dos últimos anos, tá? Então, cuidar com essa coisa de comer grãos integrais, achando que vai estar nesse estilo mediterrâneo, que não é por aí, né? Na dieta low carb, o que, que a gente vai preconizar? A gente vai preconizar a exclusão dos carboidratos refinados. Então, farinha, açúcar e outros carboidratos mais processados, que têm um índice glicêmico mais alto, eles ficam de fora. A gente, dependendo do objetivo que a pessoa tem, vai incluir o consumo de carboidratos bons, como aipim, batata doce, batata baroa. Pode, dependendo do contexto, comer feijão e arroz, arroz integral, arroz cateto, arroz vermelho, né? Pode comer lentilha, pode comer grão de bico, mas entende que tem que ter um racional para a gente definir a linha que vai seguir. E a dieta cetogênica seria uma dieta que a gente quase exclui os carboidratos, mesmo os carboidratos bons, e a gente prioriza as gorduras boas. Óleo de coco, castanhas, amêndoas, nozes, azeite de oliva, os ovos, né? Que o ovo a gente fala aqui também, né, Beverly? Durante alguns anos foi encarado como um alimento vilão, e hoje está, assim, completamente em redenção. Então, ter, assim, o senso crítico para observar essas novas tendências que os estudos clínicos estão provando é importante.
Doutora Daniela, tem já algumas considerações aqui pelo WhatsApp. O pessoal da live também pode se manifestar. Tem a live no Facebook, é facebook.com/RedeTuaRádio. Esse conteúdo fica armazenado na biblioteca de vídeos. Você pode, inclusive, depois multiplicar essa informação com as pessoas que você conhece, tá bom? E também no site em tuaradio.com.br. Tem várias pessoas fazendo considerações aqui. A Ana Paula, ela no centro, doutora Ana Paula, ela faz, doutora Daniela, perdão, ela faz a seguinte consideração: qual a diferença entre uma dieta temporária, aquela que a gente faz com o objetivo de emagrecer, e a dieta permanente?
Na verdade, Ana Paula, essa pergunta é bem importante, né? Então, a gente fala muito também do termo de reeducação alimentar, né? Então, como tu falou na nossa introdução, Beverly, às vezes nessa época do ano, né, a pessoa exagerou no inverno e tem que emagrecer aí alguns quilinhos, não só pro verão, mas pra vida, né? Então, talvez durante um período de tempo ela tenha que fazer algum processo mais intensivo. Mas tudo isso que nós estamos falando tem que ser medidas que a gente inclua na nossa rotina. Então, não adianta eu insistir tanto, né, para as pessoas e para os meus pacientes que evitem os carboidratos. Vamos pegar o exemplo do açúcar e da farinha de trigo, por exemplo, né? E a pessoa tem, muitas pessoas têm vício alimentar relacionado a esses alimentos e não conseguem se desvincular desse costume. Então, é uma abordagem e é uma ação que tem que ser feita com o objetivo não só de a gente botar uma calça branca no dia 31 de dezembro, do Réveillon, né? É um objetivo que tem que ser seguido para a vida, tá? Uhum. Então, quanto mais a gente incorporar essas medidas para o nosso dia a dia, para a nossa rotina, mais vantagens a gente vai ter para a nossa saúde.
Doutora, tem uma consideração bem interessante que o João Carlos, pelo WhatsApp, ele é do bairro Santa Corona, ele é jovem, ele tem 23 anos de idade, ele frequenta academia, gosta muito, e ele disse o seguinte, que na academia que ele frequenta, doutora, tá todo mundo louco, ele disse aqui, na dieta low carb, e ele também usa alguns conceitos da low carb, alguma coisa quando ele quer perder peso, aumentar a massa muscular, porque ele faz musculação, mas ele sente mais prazer numa dieta mediterrânea. Ele gosta muito dos azeites de oliva, das castanhas, ele usa muito isso, adora peixe. Então, ele pede aqui qual uma dica que ele pode, por exemplo, usar na vida dele para, sim, manter peso, para agora ganhar massa muscular, que é o que ele está fazendo na academia, pelo que eu entendi, mas não perder o prazer na alimentação.
Mas eu diria que a dieta mediterrânea, o estilo alimentar mediterrâneo, ele tem um link grande com a alimentação low carb. Então, às vezes, as pessoas confundem uma coisa com a outra, mas tanto a alimentação low carb como a alimentação mediterrânea, elas associam essa questão de saúde e prazer alimentar. Então, tu pode ficar tranquilo e seguir essa tua abordagem, consome o teu azeite de oliva, faz uma salada bem caprichada com folhas, com sementes, com oleaginosas, que são os alimentos da família das castanhas, das amêndoas, das nozes. Rega essa tua salada com azeite de oliva bem bom e come isso sem culpa. Em associação a um peixe, um filé, um próprio filé de frango, um outro corte de alguma proteína animal, pode comer isso sem problema nenhum.
Doutora Daniela, para fechar, aqui a gente tem mais uma consideração da Amanda. Chega a anotar aqui na minha agenda, Amanda, vou deixar para semana que vem. Vai ser possivelmente o tema, viu, do próximo assunto, porque são muitas informações, tá, Amandinha? Mas fica tranquila que a gente te avisa direitinho se a gente mantém isso para semana que vem. Para fechar, só, doutora Daniela, no teu post tem ali, são quatro. Falamos da mediterrânea por cima, falamos da low carb, da low fat, mas não falamos da paleolítica, que eu tenho visto em várias revistinhas por aí, né, que tem gente também adotando. O que é isso?
A dieta paleolítica, ela se baseia no estilo alimentar do homem pré-histórico, tá? Que era um homem que era coletor e caçador. Então, a dieta paleolítica, ela também tem essa pegada low carb, porque vocês têm que entender que a dieta mediterrânea é low carb. A dieta low carb em si, como o próprio nome diz, também evita ou elimina alimentos de origem de carboidratos refinados. E a dieta paleolítica, ela usa, então, o que a gente chama de bicho e planta. Todos os alimentos que forem processados nesse estilo e padrão alimentar, eles são excluídos. Então, esses três são estilos alimentares altamente saudáveis, que diminuem o risco de desenvolver doenças crônicas. E para as pessoas que têm, por exemplo, alguma doença metabólica, doença cardiovascular, resistência insulínica, diabetes do tipo 2, elas trazem uma série de vantagens.
Entendi.
Então, esses três estilos, eu diria assim, que quem tem interesse se informe sobre isso, que são, hoje em dia, os mais benéficos.
Olha só, então, no geral, doutora, para tentar fazer um resumo de uma coisa que é complexa, mas assim, tentando ser resumido aqui, a low carb cabe muita coisa dentro, ela é mais ampla, ela cabe ali a mediterrânea, a própria paleolítica, e a low fat é aquela que a gente, no geral,
para a maioria, que a gente deve... cresceu, ou nos últimos 50, 60 anos, foi orientado a seguir, mas que ao invés de trazer vantagens para a nossa saúde, só trouxe doenças e comorbidades.
Olha que importante saber disso, né? Que importante. Eu reforço, viu, pessoal, tem uma enquete ali nas redes sociais da doutora Daniela Capes. Deixa eu buscar aqui no Instagram. É doutora Daniela Capes no Instagram, no Facebook. Foi até o que motivou essa entrevista hoje aqui. Ela fez uma enquete do que as pessoas querem saber sobre dieta e emagrecimento. E ele colocou, né, as possibilidades. Quer saber mais sobre dieta mediterrânea? Quer saber mais sobre dieta paleolítica? Quer saber mais sobre dieta low carb? Quer saber mais sobre dieta low food? O pessoal participa, vota. E aí, pelo que eu entendi, aquela mais votada vai ser que vai falar melhor nas redes, é isso?
Então, participem, pessoal, para a semana que vem a gente seguir nesse assunto e continuar esclarecendo as dúvidas.
Tá certo. Então, a gente vai encerrando aqui. Amanda, a doutora Daniela, ela mora no bairro Rio Branco. Até anotei aqui porque eu achei sensacional a pergunta dela. Ela quer saber dicas práticas de uso, doutora Daniela, do óleo de coco, do azeite de oliva e da manteiga ghee.
Ótimo.
Boa pergunta, ótimo, né? Achei bem interessante, Amanda. Porque, na verdade, a gente sabe que elas são boas. Podem ser usadas. A gente tem falado disso constantemente, né? Mas como que usa? Quando usa mais uma? Quando usa mais a outra? Quando deve esquentar? Quando não deve? Ela não perguntou tudo isso. Ela pediu realmente só a diferença. Mas são dúvidas comuns, né, doutora?
Sim. E vamos incluir nesse grupo Beverly a banha.
Ah, tá? Vou botar aqui também.
Então, esse é o nosso assunto. Já fica agendado para semana que vem.